Oi, eu sou a Layla Moalen.
E eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021.
Bolsonaro diz que não aceita intimidações e que Barroso coopta membros do TSE e do STF.
Câmara vai votar projeto que censura pesquisas eleitorais, esvazia cotas e dificulta a punição a políticos.
E Brasil tem melhor dia nas Olimpíadas de Tóquio até aqui, com 1 ouro e 3 bronzes.
Jair Bolsonaro disse hoje que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, coopta membros do TSE e do STF e presta um desserviço ao país ao se opor ao voto impresso. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro negou que esteja em conflito com o judiciário e disse que a briga dele é contra Barroso.
Não é contra o TSE nem contra o Supremo. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Superior, do Tribunal Superior Eleitoral, querendo impor a sua vontade.
O presidente insinuou que Barroso age para garantir a eleição de Lula. Ele também convocou novos atos a favor do voto impresso, o que chamou de último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Bolsonaro disse ainda que não vão ser feitas eleições duvidosas em 2022.
Jurei da minha vida pela pátria, não aceitarei intimidações. Vou continuar exercendo meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de criticar, de ouvir e atender, acima de tudo, à vontade popular.
As declarações de Bolsonaro acontecem um dia depois do TSE aprovar a abertura de um inquérito e o envio de uma notícia-crime ao Supremo para que o presidente seja investigado no inquérito das fake news. A corregedoria do TSE deve começar os trabalhos da investigação hoje, focando nos ataques sem prova contra as urnas eletrônicas e nas ameaças contra as eleições. O órgão vai chamar para depor os participantes da live na qual o presidente atacou a votação, entre eles o próprio Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres. A investigação pode levar à inelegibilidade dos que atentam contra o sistema eleitoral. Nessa terça, o presidente disse ainda que o Brasil está sendo agredido internamente e mencionou uma suposta manifestação da Polícia Federal em defesa da impressão do voto. Técnicos em informática do órgão, de fato, defendem a impressão como ferramenta adicional, mas não levantam risco para o pleito. Peritos da PF que realizaram testes nas urnas nas últimas eleições não apontam fraude ou adulteração nos resultados. O Café da Manhã de hoje trata dos objetivos políticos de Bolsonaro ao levantar suspeitas sem provas sobre o sistema de votação.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende votar amanhã um projeto de lei que traz uma série de mudanças na lei eleitoral, incluindo censura de pesquisas de intenção de voto. O projeto tem amplo apoio no Congresso, que costuma afrouxar regras em anos pré-eleitorais. A lei revogaria toda a legislação sobre o tema para estabelecer um código único eleitoral. Ela teria que ser sancionada por Bolsonaro até o início de outubro para valer para as eleições do ano que vem. O projeto estabelece que pesquisas eleitorais só podem ser divulgadas até a antevéspera da eleição. Também determina que os institutos precisam informar um percentual de acerto das pesquisas feitas nas últimas 5 eleições, o que é criticado por especialistas que dizem que as pesquisas retratam a realidade do momento e não o voto dado pelos eleitores. A lei dá aos partidos poder para usar como bem entenderem as verbas do fundo partidário, que a cada ano distribui cerca de R$1 bilhão às legendas. Ao mesmo tempo, a proposta esvazia o poder de análise da justiça eleitoral das contas de partidos políticos. Se a lei for aprovada, o judiciário só pode verificar se as siglas receberam recursos de fontes proibidas ou não identificadas e se destinaram os recursos às cotas previstas em lei, como as de candidaturas de mulheres. Hoje não há limitações ao trabalho de análise e fiscalização das contas. O projeto também reduz o prazo para a justiça analisar as contas de 5 para 2 anos. Se não for cumprido, o processo pode ser extinto. Seriam descriminalizadas e punidas só com multas infrações como transporte irregular de eleitores, boca de urna e comício no dia da eleição. O projeto também enfraquece as cotas para participação política de mulheres. A nova lei permite que candidatas repassem verbas da cota para pagamento de despesas comuns com candidatos do sexo masculino e para despesas coletivas das campanhas. Não há menção sobre a cota proporcional para negros, que passou a ser regra a partir de 2020 por decisão do STF. O texto também proíbe que redes sociais suspendam o perfil de candidatos durante o período eleitoral, o que é visto como blindagem para quem espalha fake news.
E o Brasil teve o melhor dia nas Olimpíadas de Tóquio até aqui, com uma medalha de ouro e três de bronze. As velejadoras Martine Grael e Karena Kunze repetiram a vitória de 2016 e se tornaram bicampeãs olímpicas na categoria 49er FX. A dupla igualou o recorde de Ademar Ferreira da Silva, que era o único brasileiro que tinha conquistado o ouro em duas edições seguidas dos jogos, fora de esportes coletivos. Ele foi campeão no salto triplo em 1952 e em 1956. Essa é a terceira medalha de ouro do Brasil em Tóquio. Também hoje, o brasileiro Alisson dos Santos levou o bronze nos 400 metros com barreiras. É a primeira medalha individual do Brasil em provas de velocidade desde 1988. O norueguês Karsten Warholm ganhou o ouro e bateu o recorde mundial da prova, que já era dele. O americano Ray Benjamin ficou com a prata. A canoagem brasileira, que era esperança de medalha, ficou fora do pódio. O campeão olímpico de 2016, Isaquia Queiroz, e o parceiro dele, Jack Gorman, ficaram em quarto lugar na prova. No boxe, Abner Teixeira perdeu do cubano Julio La Cruz nas semifinais da categoria até 91 quilos. O brasileiro ficou com o bronze, já que o boxe não tem disputa pelo terceiro lugar. Beatriz Ferreira ganhou nas quartas de final da categoria até 61 quilos e também garantiu pelo menos mais um bronze para o Brasil. No vôlei masculino, o Brasil atropelou o Japão por 3 sets a 0 e passou para as semifinais. O próximo jogo acontece a 1 da manhã de quinta-feira contra os russos. A seleção masculina de futebol venceu o México nos pênaltis e chegou à final. O jogo contra a Espanha acontece às 8h30 da manhã do sábado. Na final da trave, na ginástica, Flávia Saraiva terminou na 7ª colocação. A prova teve participação de Simone Biles, que desistiu de outras decisões para preservar a saúde mental. Ela ganhou o bronze. O ouro foi para a chinesa Guan Shenzhen e a prata para a compatriota dela, Tang Tijing.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes ao dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Angela Boldrini e Vitor Lacombe.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais!
Até!